Hoje é o dia de Lag BaOmer. Lag BaOmer é um dia de alegria, um dia que não se fala Tachanun, uma ilha no tempo, inclusive, porque afinal de contas, durante esses dias todos de Sfirat HaOmer, existe o costume do luto pelo falecimento dos alunos do Rabi Akiva. E Lag BaOmer, para alguns, termina o luto, como nós vimos, se começaram desde o começo da Sfirat HaOmer. Para quem começou em Rosh Chodesh Iyar, vai até Shavuot, então é só uma ilha no meio de Sfirat HaOmer. Mas todo mundo concorda que o dia de Lag BaOmer é um dia festivo, o dia de Lag BaOmer não é um dia de luto. Pelo contrário, é um dia de alegria. Se acende fogueiras, e se dança, e se canta. Qual o conceito? O que aconteceu exatamente em Lag BaOmer? Lag BaOmer tem várias coisas que aconteceram na realidade. Primeira das coisas, talvez a mais famosa de todas, é o dia do falecimento, o Yortzeit, do Rabbi Shimon Bar Yochai, um dos grandes discípulos do Rabbi Akiva e um dos grandes mestres da época do Talmud, da Mishnah. E ele mesmo pediu, ele que espalhou o Zohar para nós, e ele mesmo pediu que se fizesse um dia de alegria no dia do seu falecimento. Todos os anos, quando chega o Yortzeit, é um momento especial, especialmente para o Rabbi Shimon Bar Yochai, e de fato se faz grandes festas. Quem já viu, ou já esteve até, e ouviu filmes em Miron, onde tem enterrado o Rabbi Shimon Bar Yochai, se faz festa o dia inteiro de Lag BaOmer, mas são milhares de pessoas que vão para lá para fazer festas muito bonitas, dançam, cantam. Além disso, também consta nos livros que, segundo algumas opiniões, foi o dia que começou a cair man para o povo de Israel, quando estávamos no deserto. Algumas opiniões dizem que começou há 2-3 dias atrás, e outra opinião diz que foi em Lag BaOmer. Isso também é um motivo de alegria, está ligado com o sustento que Deus dá para nós. E também consta na Halakha que o dia de Lag BaOmer é Yom Shepasku Lamut, é o dia que pararam de falecer. Afinal de contas, durante essa época faleceram os 24 mil alunos que Rabbi Akiva tinha, e nesse dia eles pararam de falecer. Eles faleceram durante essa época. Imagina, 24 mil alunos que Rabbi Akiva tinha, a maior academia de estudos, você pode imaginar, 24 mil alunos, de um mestre único. E eles, infelizmente, faleceram nesta época. Por quê? Diz o Talmud, porque eles não tiveram a honra, não deram a honra um para o outro. A honra básica. Eles eram estudiosos, eles conheciam bastante, mas eles infelizmente não respeitavam a opinião alheia. E nesse dia de Lag BaOmer, Yom Shepasku Lamut, foi o dia que eles pararam de falecer. E por isso se faz festa. Mas não, peraí, como assim? O dia que eles pararam de falecer você faz festa, mas no final das contas faleceram 24 mil alunos. Se faz luto nessa época por conta disso até hoje, porque é um evento histórico, um evento trágico. Tudo bem, pararam de morrer, mas por que eles pararam de morrer? Por que pararam de morrer hoje? Porque acabou. Eram 24 mil alunos que o Rabbi Akiva tinha, não tinha mais. Tinha 24 mil alunos, faleceram os 24 mil. E eles pararam de morrer nesse dia, porque acabaram, não tinha mais quem morrer. Simplesmente por isso. O que isso demonstra e o que isso simboliza de tanta alegria? Dizem nossos mestres que aqui tem uma lição muito forte, muito importante para todos nós. O que significa que eles pararam de falecer? Na realidade, se nós formos olhar a vida do Rabbi Akiva, não foi uma vida fácil. Rabi Akiva é um sujeito que começou seus estudos com 40 anos. Até os 40 anos ele não sabia nada, era ignorante completo, ignorante que ele não sabia ler. Ele foi com 40 anos aprender a ler. E ele noivou com uma mulher chamada Rachel, filha de um dos grandes milionários da época, que ela viu que ele tem um potencial gigantesco. E ela falou, eu caso com você, contanto que você vá estudar. Ele disse, vou. Quando o pai dela soube que ela noivou com um ignorante, ele ficou revoltado e ele deserdou ela. E no começo, quando ela casou com ele, eles tinham que viver do nada. Eles não tinham como viver. Ela era filha de um milionário, mas mal tinham como viver. E ela fez esse alto sacrifício. Rabi Akiva foi estudar. E Rabi Akiva, durante muitos e muitos anos, foi estudando. Ele depois ensinou, lecionou. E em 24 anos, ele voltou com 24 mil alunos. Quando o sogro dele descobriu que esse grande mestre que chegou na cidade, esse gigante que chegou na cidade, é o Rabi Akiva, é o genro dele, ele foi pedir desculpas para o genro, para a filha, e voltou a aceitar eles. E, de repente, o Rabi Akiva se encontra novamente numa tragédia. Imagina Rabi Akiva perder 24 mil alunos. E são 24 mil alunos em pouco tempo. Era aproximadamente, se você fizer os cálculos, quase um enterro a cada 2 minutos. Não é isso? Só fazer as contas. Sabe o que é isso? Que loucura que é isso? É muita coisa. E depois que faleceram os 24 mil alunos, o que o Rabi Akiva fez? Para e pensa, o que faria uma pessoa que já teve uma vida difícil e de repente ele perde 24 mil discípulos? O que ele faz? Provavelmente, se ele não ficar, não pular de uma ponte, ele vai ficar deprimido, vai se trancar em casa, não vai querer ver mais ninguém, não vai querer mais falar com ninguém. E acabou. O que tem para fazer? O império que ele montou foi por água abaixo. Desiste. Simplesmente desiste. O que o Rabi Akiva fez? O Rabi Akiva se levantou. E foi para o sul. Sul de Israel. E lá ele começou a ensinar de novo 5 alunos. 5 alunos que eram uma potência. Potência atômica de Torá, que são os 5 discípulos que de fato, 5 ou 6, tem algumas opiniões no Talmud, mas de qualquer forma ele teve depois esses 5 ou 6 alunos, Rabi Yehudá, Rabi Yossi, Rabi Shimon Bar Yochai, o próprio filho dele, Rabi Elazar, Rabi Eliezer, Rabi Nehemiah. Ele teve alguns discípulos, Rabi Meir, Rabi Meir Balanés, né? Ele teve esses discípulos. Quando você abre uma página do Talmud, tem o nome de um deles. Eles trouxeram para nós toda a bagagem de Torá que nós temos hoje. Foi transmitida pelo Rabi Akiva, por esses 5 gigantescos discípulos. O Rabi Akiva soube se reerguer. Mas não só se reerguer, ele ergueu um império novo, com menos alunos, mas alunos com muita qualidade, e ele influenciou a vida de todos nós. Todos nós. Quantos ensinamentos nós temos do Rabi Akiva e dos discípulos dele? Meio Talmud. E é isso que nossos sábios querem dizer. Com Lag BaOmer e Yom Shepasku Milamut. É o dia que pararam de morrer. E ali que pararam de morrer. Pararam de morrer porque... Não. Esse dia simboliza
que pararam de morrer. Esse dia simboliza que nós não morremos. Esse dia simboliza que nós não conhecemos o que significa parar. Rabi Akiva está nos ensinando que não existe parar, não existe morrer. Faleceram os 24 mil alunos, aconteceram tragédias, aconteceram coisas desagradáveis. Não interessa, a nossa vida continua. E nós temos como nos reerguer. Nós temos que nos reerguer. E nós temos a energia para nos reerguer. E por isso nós acendemos fogueiras nesse dia. As fogueiras que simbolizam a luz que esse dia traz. Que simboliza o que o próprio Rabi Shimon Bar Yochai fala, que é a luz de Mashiach. A luz de Mashiach vem justamente desses momentos que parece que tudo está acabando, tudo está diminuindo, tudo está morrendo, tudo está numa desgraça, numa tragédia, parece que tudo está acabando. E é dali que começa a crescer de novo e começa a iluminar. E dali brota a Mashiach, como nós vemos já lá no início, Yehudá, depois que venderam o Yosef, os irmãos destituíram Yehudá. Yehudá era considerado o irmão rei deles. Eles destituíram ele. Ele desceu. Falaram para ele: a ideia de vender o Yosef foi tua. Olha só agora que tragédia que nós nos encontramos. Então você é o culpado. Acabou, você não é mais nosso chefe. Yehudá podia também ficar deprimido. Yehudá foi e montou uma família. E dessa família que ele montou, vai sair quem? Mashiach. Mashiach é descendente dessa família que Yehudá fez naquele momento. Quer dizer que daqueles momentos que parecem mais escuros, sai a maior luz, sai a salvação. Yom Shepaskum Ilamut. É o dia que pararam de morrer, é o dia que nos ensina que nós temos como reacender, nós temos como reerguer com alegria, com luz. E, obviamente, com a ajuda de Hashem, nós teremos sempre bastante sucesso.